E hoje nós conversamos com o Frei Vanildo Zunho. Ele atua na assessoria do setor de formação continuada da CRB Nacional e o assunto é o Dia Mundial da Terra, justamente no gancho em que todo mundo se volta, né, para São Francisco a partir de um legado franciscano, de um pontificado de Francisco. Frei Vanildo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Tua Rádio. É um prazer estar com vocês nesse dia tão especial em que somos convidados a pensar, a refletir sobre a situação da Terra, essa casa comum na qual todos nós habitamos.
Frei, obviamente, quando o mundo olha para os documentos desse pontificado, desde o Laudato Si, depois os outros documentos, a questão do próprio do sínodo também, mais recentemente, faz com que a gente repense a questão da ecologia na contemporaneidade, atualizando a ecologia de São Francisco de Assis. O senhor poderia trazer primeiro alguns elementos que são típicos, né, da fraternidade franciscana, este olhar sobre a ecologia e a contemporaneidade?
Sim, Beverly. Tem um detalhe muito especial no modo franciscano de tratar a questão ecológica, que além de incorporar os dados científicos, é olhar com a sensibilidade. Francisco sentia cada criatura, cada ser vivo, como especial, uma presença de Deus. Em cada criatura ele via a presença de Deus. E o Papa Francisco tomou essa sensibilidade e a traduziu dentro do nosso tempo, dizendo que cada ser vivo, cada criatura tem um valor em si mesmo e não naquilo que ele serve para nós. Ou seja, passamos de um valor instrumental para um valor absoluto e, no caso nosso da fé, para um valor sagrado. Cada criatura é sagrada. Esse é o grande diferencial da espiritualidade franciscana que o Papa Francisco assimilou e contemporaneizou na Fratelli Tutti.
Claro. Sobre essa questão de olhar, né, como um lugar sagrado, cada pessoa, uma pessoa sagrada, cada ente da natureza é um ente sagrado. Frei Vanildo, a gente fica se perguntando também sobre essa questão planetária, né? Hoje não é mais uma questão de um lugar, todo o planeta está sob a questão da emergência climática, é um tema que tem sido tratado, economia verde. Papa Francisco falava da economia de Clara e Francisco aqui no Brasil, né? Ou economia de Francisco no resto do mundo. E essa, digamos assim, essa ponte entre o dinheiro e a questão da preservação da vida no planeta, que parece que ainda é um dilema, né?
Sim. Aí tem dois pontos, Beverly, que é o seguinte. Um é nos darmos conta de que tudo está interligado. Eu estou aqui tomando um cafezinho enquanto converso contigo, e eu fico pensando de onde veio esse café, como ele foi produzido, como ele chegou até a fábrica, de lá até aqui a minha mesa, e o lugar onde eu estou tomando esse café. Ou seja, cada opção nossa na vida tem consequências. E isso a ciência nos chama a atenção, a ecologia integral, como é chamada. E o Papa Francisco, na sua reflexão na Laudato Si, ele chama a atenção para o modo como hoje nós estamos utilizando e convivendo com as criaturas de uma forma insana, ou seja, consumindo mais do que precisamos e produzindo aquilo que nós não precisamos. E isso é ruim para nós humanos e causa um dano irreparável a todas as criaturas. Aí a necessidade de repensar o modo como nós vivemos, sobrevivemos e convivemos nesse planeta entre os seres humanos e entre as criaturas. E aí, o que é importante é cada opção de cada dia, por mínima que seja, ela tem uma consequência ecológica e para nós tem um valor sagrado, porque através dela nós podemos deixar viver ou destruir a criação de Deus.
Claro. Frei Vanildo, obviamente, nesse momento que o senhor faz reflexão, aí o senhor mesmo disse, né, tomando um cafezinho, refletindo sobre a vida, contemplando, faz a gente lembrar muito sobre alguns pontos marcantes do pontificado do Papa Francisco, que nesse momento todo mundo olha, né, se despede, reza, né, pelo descanso eterno do Papa Francisco, mas também olha com um olhar de quase que perplexidade de tamanho foi a importância, né, a histórica dos seus temas, os temas marcantes da reforma da igreja, o papel da igreja no futuro, reeditando essa questão do futuro e permanência da igreja, mas também sobre estes temas. Foi o primeiro papa de nome Francisco e foi um primeiro papa jesuíta que adotou temas tipicamente franciscanos, entre eles a questão da preferência pelos pobres, pelas minorias e também pela questão da ecologia. Pensando nesse legado de Papa Francisco, o que dizer nesse Dia Mundial da Terra?
Sim, a Laudato Si foi o primeiro documento da Igreja, de um Papa, que tratou sistematicamente a questão ecológica, inclusive do ponto de vista dogmático e moral. O Papa Francisco disse: olha, existe também um pecado ecológico. A gente sempre pensava os pecados éticos na relação com as pessoas, e ele chama atenção para o pecado ecológico, que é quando nós destruímos a vida das outras criaturas e inviabilizamos a existência humana sobre esse planeta e a das outras criaturas. Então, olhando para frente, o legado que nós esperamos persista do Papa Francisco é justamente essa sensibilidade de nos pensarmos como irmãos e irmãs de todas as criaturas. Se nós, seres humanos, se nós cristãos católicos, assumirmos esse legado, creio que isso será um grande passo, que de fato será manter vivo o espírito do Papa Francisco. Ele faleceu, morreu, voltou para Deus aos seus 88 anos, mas o modo como ele nos provocou a nos pensarmos nas relações humanas e com as criaturas, esperamos e faremos o possível para que permaneça.
Sobre essa questão da ecologia integral que mencionaste, Frei Vanildo, e pegando o gancho também do pontificado, ontem mesmo, né, na despedida do Papa Francisco, início, né, dessa despedida, a presidência brasileira da COP30, Conferência dos Climas das Nações Unidas, divulgou uma mensagem que destacava o papel do Papa Francisco na discussão de uma nova agenda ambiental global e nos primeiros anos do seu pontificado. E, inclusive, nessa mensagem que foi tratada aí, disse que o Papa, né, Francisco, inspirou o Acordo de Paris. Também é público e notório que o Papa Francisco saiu de público defendendo a Amazônia e também ontem saiu informações de cardeais aqui do Brasil, dizendo que havia, sim, já uma certa expectativa e confirmação de que o Papa Francisco faria uma visita ao Rio Grande do Sul em maio, quando completaria aí 1 ano das enchentes no Rio Grande do Sul, que assolou todo um estado. Quer dizer, havia certamente uma grande preocupação do Papa Francisco, pelo menos com esses três grandes temas.
Sim, é que não podemos pensar hoje, no mundo em que vivemos, a sobrevivência da humanidade sem pensar na dimensão ecológica. Se a gente tomar em termos macro, hoje a humanidade consome em torno de 3 vezes a capacidade de regeneração do planeta Terra. Se nós continuarmos nesse ritmo, logo, logo, uma catástrofe ecológica se tornará inevitável. Nós falamos em mudanças climáticas, em eventos climáticos cada vez mais fortes, mais radicais, como o que aconteceu no passado no Rio Grande do Sul, mas isso não é um desastre. Ele é um crime. Aí há uma diferença. Desastre é algo inevitável. Crime é quando nós sabemos que vai acontecer e não fazemos nada, ou então agimos no sentido de provocar ou potencializar o dano possível. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos impactados pelas enchentes, mas o Pampa é o bioma mais degradado do Brasil. A gente fala da Amazônia, do Cerrado, e esquece que a destruição ambiental no Rio Grande do Sul é avassaladora. Nós tivemos todo um projeto público de governo de acabar com a legislação ambiental. E muitas restrições à preservação do meio ambiente, simplesmente os legisladores do Rio Grande do Sul e o governador acabaram com essas leis, com essa proteção. Nós temos as consequências. Não é querer puxar a desgraça, mas é dizer, se nós continuar caminhando nesse mesmo caminho, nós vamos ter pela frente outros desastres iguais ou maiores que esse. Infelizmente, nós temos que admitir isso. Ou seja, quando a gente esquece a nossa responsabilidade, a gente cede aquilo que depois dizemos fatalidade. Em questões ambientais não há fatalidade. É como nós, enquanto sociedade, decidimos cuidar desse lugar onde nos cabe viver. Por isso a preocupação do Papa, ela se fundamenta muito na ecologia integral, na ecologia profunda, como é chamado no meio científico, a deep ecology, que vem sendo trabalhada há pelo menos 40, 50 anos pelos cientistas, pelos ambientalistas. Ele assimilou isso e, como faz a boa tradição da Igreja, apensou a luz da fé. Por isso a preocupação dele com a Amazônia, com o Rio Grande do Sul, e para que nós tomemos consciência, para que tomemos caminhos enquanto sociedade, há decisão individual, pessoal, mas há um projeto social, é um projeto político. A opção ecológica, ela sempre envolve uma dimensão política, porque ela coloca a questão de como nós queremos viver em sociedade, nesse ambiente que nos cabe viver aqui, no caso do Rio Grande do Sul, ou no Brasil, ou na América do Sul.
Claro. Frei Vanildo, obviamente também a gente lembra das campanhas da fraternidade, né? Este ano, 2025, o tema é esse, Fraternidade e Ecologia Integral, mas as 5 campanhas da fraternidade anteriores, pelo menos, em outros momentos também, mas pelo menos as 5 anteriores, trataram da questão da fome. A fome também é um problema, entre aspas, da terra, né? Quando a gente fala em segurança alimentar, em garantia de alimentos para todos, e fala de fraternidade, a gente também está falando do cuidado com a terra. Que outros, digamos assim, desafios o senhor alavancaria neste momento, quando a gente fala do Dia Mundial da Terra, nessa perspectiva da dimensão da ecologia de São Francisco?
Sim, tudo está interconectado, tudo está ligado, né? Quando nós começamos a pensar nas relações, nós ampliamos o nosso olhar e ligamos, por exemplo, com a questão da fome, como você fazia menção. Hoje a humanidade produz muito mais alimentos do que precisa para consumir. Mas aí é a questão da distribuição. Nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, produzimos soja. Como é produzido, para onde vai essa soja, como é consumido. Ou seja, hoje a produção agrícola não é mais pensada a partir da necessidade, mas como commodity, como mercadoria. Alimento é uma coisa, mercadoria é outra. E uma outra ponta, outra ligação que nós podemos estabelecer é a questão da violência. Hoje um dos grandes problemas, desafios da sociedade brasileira é a violência. Você faz uma pesquisa, qual é o maior problema? É a violência. Mas de onde nasce a violência? Uma das causas da violência, e todas as estatísticas e dados e estudos sérios indicam isso, é o modo como as cidades são organizadas. As cidades não são organizadas para convivência, elas são organizadas em função da especulação imobiliária para gerar mais lucros. E as pessoas acabam vivendo as de menor recursos amontoadas em espaços onde a convivência se torna difícil, se torna árdua. Repensar as cidades também é uma questão ecológica. Lá no capítulo 6 da Laudato Si, o Papa Francisco, quando fala da ecologia integral, ele fala da ecologia urbana. Ou seja, como nós nos deslocamos na cidade? Eu estou aqui na rodoviária de Goiânia, eu levei 1h30 para fazer 16 quilômetros. Por quê? A cidade está pensada para o automóvel e não para as pessoas. Então, isso gera estresse, gera nervosismo, gera atritos e acaba gerando violência. Então, repensar as cidades, repensar o modo como nós nos deslocamos, também é uma questão profundamente ecológica que impacta na qualidade de vida das pessoas, impacta na violência, impacta em doenças que hoje são muito comuns, o estresse, a depressão, que nascem dessa irracionalidade do modo como nós organizamos as cidades. E essa é uma questão ecológica.
Perfeito. Frei, não posso deixar essa entrevista terminar sem falar de um termo que todos nós, né, sejamos cristãos ou não, sendo contemporâneos, ouvimos falar e acabamos adotando, que é o termo casa comum, que veio justamente a partir desses documentos do pontificado do Papa Francisco, né, que fazem a gente repensar naquilo que São Francisco dizia, irmão Sol, irmão Lua, que ainda é um pouco difícil, né, para as pessoas, para nós entendermos exatamente a dimensão correta de que São Francisco dizia, mas a gente tem um vislumbre, né? O vislumbre de que é algo mais profundo, a ponto de tratar uma árvore, uma cadeira que a gente senta como um irmão, com respeito, né? Dialogando com cada coisa que está disponível no nosso entorno. Na casa comum é a mesma coisa, a gente entende que tudo que nos cerca, tudo que a gente utiliza é a nossa casa, é a casa comum. Que dimensão é essa? Que profundidade a gente pode dar nesse Dia Mundial da Terra e também nessa perspectiva do legado do pontificado do Papa Francisco?
Sim, o termo casa comum é fantástico. Porque na casa da gente, a gente sabe que aquilo que eu uso é do meu irmão, da minha mãe, do pai, da mãe, da avó, e que eu tenho que deixar a casa tão bem organizada e disposta, porque as pessoas que eu quero, que eu amo, convivem comigo nessa casa. Pensar isso a nível planetário é o grande desafio. Eu hoje estou aqui, as gerações futuras virão depois de nós, e que casa, que lugar nós deixamos para ela? Mas eu creio, Beverly, que para isso nós precisamos desenvolver um olhar contemplativo, um olhar místico, a capacidade de deixar que cada criatura nos impacte. Porque nós estamos muito habituados na nossa civilização a olhar instrumental. Nós olhamos para uma criatura, seja ela qual for, e nos perguntamos, para que que serve? Para que que serve? Para que que serve isso? Um dia, numa cidade onde eu morava, tinha um ipê, um pé de ipê. E o ipê, ele dá uma floração muito rápida e as flores caem no dia seguinte formando um tapete de flores. E alguém olhou para aquilo e disse, mas que árvore mais idiota, ela não serve para nada, só para sujar o chão. E eu olhei para ela e disse, mas olha a beleza da flor do ipê quando ele está florido. Nós sempre nos perguntamos, para que serve? E nós nos colocamos como ponto de referência. Olhar contemplativo, olhar místico de Francisco de Assis, do Papa Francisco, é olhar para as criaturas e nos perguntarmos em que medida essa criatura me revela a presença de Deus. Porque cada criatura, por ter sido criada por Deus, é um espelho da presença de Deus em nossa vida. Mudar o nosso olhar, o modo como nós olhamos as criaturas e o modo como nós nos situamos no mundo. Não eu como centro, mas cada criatura com um valor absoluto, porque é obra das mãos do sopro divino.
Nossa, bacana demais isso. Frei, eu sei que o senhor tem um compromisso agora, está assim, em deslocamento, né? Mas o senhor representa, Frei, a Conferência dos Religiosos do Brasil. E nessa dimensão também, né, nacional, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem hoje, um dia após a morte do Papa Francisco, no Dia Mundial da Terra, e também com essa energia, né, de que a gente se prepara o mundo todo para os ritos, né, de enterro do Papa, e obviamente também para o próximo conclave que vai se organizar e vai definir os rumos da igreja.
Então, Beverly e estimados ouvintes, é um momento muito difícil para nós, porque o Papa Francisco representou esse diálogo da igreja com o mundo na perspectiva do evangelho. Creio que guardar a memória dele não é tanto repetir o nome ou as palavras, é mas viver o espírito que ele viveu. O espírito de Deus presente no meio da humanidade e de uma igreja onde cabem todos e todas, onde ninguém é excluído, ninguém pode ficar de fora. Nós, como cristãos, como católicos, ter essa abertura para acolher, cuidar e principalmente das pessoas feridas. E hoje, cuidar não só das pessoas humanas, mas de toda a criação ferida. E esse dia da Terra, esse momento em que nós paramos e sentimos as dores da criação, as dores desse planeta, que é a nossa casa comum. E da casa é o nosso lugar de morada, que nós cuidamos com carinho, com afeição. Então, que sigamos no espírito do Papa Francisco, buscando ser presença do amor de Deus no meio do mundo. Porque a única coisa que permanece, depois de tudo, é o amor. Quando a gente aprende a amar e a deixar-se amar, a nossa vida se transforma e a gente é sinal de Deus no mundo, nesse planeta, nessa terra que nos cabe viver.
Perfeito. Frei Vanildo, muito obrigada. Um bom deslocamento e até a próxima.
Até. Tchau a todos, ouvintes e ouvintes. Tchau, tchau.
Obrigada.